Então, vou aproveitar hoje e falar um pouquinho, deixa eu botar o relógio, sobre o que é o Zen, o que é a nossa meditação. Tá? A palavra Zen significa literalmente meditação, ou melhor dito, significa bhavana, que é a palavra original que nós temos traduzido como meditação. E bhavana significa um estado de absorção meditativa. Tá? Agora, a palavra meditação para nós ocidentais ela pode ter vários significados. Né? Ele pode estar dizendo refletir sobre um determinado assunto. Tá? Ele pode estar dizendo contemplar alguma coisa. Contemplar um tema ou contemplar o pôr do sol. E, no nosso caso, está significando sentar em nosso zazen. Então, praticar meditação zen budista. E já eu explico como que é isso. O budismo começou na Índia, com um príncipe indiano chamado Siddhartha Gautama, que ficou insatisfeito com a vida de palácio. Tem várias lendas, histórias em volta disso, como isso aconteceu, mas ele acabou saindo do palácio e assumindo a vida do asceta, do buscador espiritual. E ele teve vários professores de yogas, ele treinou com os grandes mestres da época dele, mas continuou insatisfeito, que ainda não havia encontrado a resposta que ele queria. Aí, por fim, ele resolveu sentar embaixo de uma árvore chamada Árvore Bodhi. E ele fez um certo juramento que ficar lá até alcançar a resposta da busca dele, do questionamento dele. É dito que um dia de manhã, ao perceber a estrela da manhã, ela se iluminou. E, de repente, percebeu a resposta do seu questionamento. Passou, dizem, 40 dias refletindo e aprofundando essa percepção, se debateu se ia tentar ensinar. Dizem que os deuses, o Brahma, o grande deus da época, desceram dos céus e pedindo, por favor, ensine, transmite isso que você aprendeu. Ensine isso para todos os seres, inclusive para nós, seres celestiais. Então ele passou a transmitir os ensinamentos, e ele ensinou durante mais ou menos 45 anos, alguma coisa assim. E faleceu finalmente lá com, sei lá, 80 anos de idade, bem velhinho. E os ensinamentos foram se espalhando já durante a vida dele. Então foi espalhando pela Índia. Aí desceu para Sri Lanka, para Indonésia, para o país do Sudeste Asiático. Aí foram chegando na China, no Tibete. E através da China foi chegando no Vietnã, no Laos, na Coreia. Do Coreia foi chegando no Japão e, no nosso caso, do Japão foi chegando nos Estados Unidos e ao Brasil e cá estamos. O budismo tem várias vertentes, várias correntes, vamos dizer. Os dois principais são um que é chamado Theravada, que é chamada escola dos antigos, dos anciãos, e a escola chamada Mahayana, que é chamado Grande Veículo, e das escolas Mahayana, né, nós temos o Zen, temos o budismo tibetano, tem chamado Terra Pura, tem outro chamado Shingon, então são várias escolas. E, por exemplo, dentro do Zen, nós ainda temos Zen coreano, Zen chinês, Zen vietnamita, Zen vietnamita e o Thich Nhat Hanh, que é mais conhecido, né? E o Zen japonês, e dentro do Zen japonês tem o chamado Zen Rinzai e o Zen Soto, que é o nosso, né? Então, acaba tendo toda uma genealogia de como que chegou até nós. O que me atraiu para o budismo, especialmente, era o pensamento budista, a lógica, né? Porque é um eterno debate se o budismo é uma religião ou se é uma filosofia. Mas religião e filosofia são conceitos ocidentais. São caixinhas que a mente ocidental desenvolveu, né, para classificar as coisas. Para o japonês, para o chinês, o budismo é uma maneira de se viver. E no caso do budismo, você tem, bom, tem um lado que é filosofia, porque tem muito pensamento, né? E muitos, inclusive debates, né, dos pontos de interpretação na metafísica da psicologia budista, né, tem um estudo intelectual incrível, né? E a psicologia budista é fantástico, eu acho muito complementar à psicologia ocidental. É um estudo profundíssimo da mente humana, de uma outra perspectiva, mas é igualmente profundo. Né? Bom, então, algumas escolas estão voltadas um pouco mais para o estudo, outras estão mais voltadas para a liturgia. Né? Temos liturgia, isso também é religião. Temos rituais, então como qualquer religião tem os rituais, né, tem, especialmente aqui no Ocidente, né, tem a cerimônia de boas-vindas de um bebê que é recebido na família, tem as cerimônias de casamento, tem os de funerais, né, tem vários tipos dos rituais de passagem, né? Então, que é uma das funções sociais das religiões. Mas também existe todo um lado devocional. Muitas pessoas do Ocidente não se interessam, não querem desenvolver esse lado, mas é um lado muito bonito e que eu espero, eu gostaria aos poucos de estar desenvolvendo. E, né, apresentando para vocês. Então, tem um lado filosofia, um pensamento profundo, complexo, e de religião através do lado devocional. E aqui, nossa prática principal é Zazen. Za significa sentar-se, Zen em estado de absorção meditativo. Então, é a escola de meditação. E como é que fazemos o nosso zazen? Bom, primeiro a gente ajeita o corpo. Então, geralmente sentado no chão, de pernas cruzadas, usando uma almofada que é chamada zafu. Se não tiver zafu, algum apoio para levantar um pouquinho o bumbum do chão, que isso ajuda a posicionar as pernas, os joelhos melhor. Feito isso, ajeitado as pernas, a gente endireita a coluna, encaixa o queixo, então a gente traz o queixo para dentro, mas sem abaixar a cabeça. A cabeça continua reta, orelhas alinhadas com os ombros, tá? O queixo levemente encaixado. E a gente descansa os olhos, descansa a vista, como se estivesse descansando 1 metro na frente no chão. Quer dizer, nós vamos ficar com os olhos entreabertos. Existem motivos para isso na medicina chinesa, que eu nunca me lembro direito, mas está lá nos textos. Além do fato que os olhos entreabertos ajuda a gente se manter acordado, que às vezes estamos bem cansados, às vezes estamos bem sonolentos durante o zazen. E, ainda mais, a gente aprendendo a fazer a prática com os olhos entreabertos, vai nos permitir fazer micro-meditações durante o dia. Por exemplo, está lá no banco, está lá naquela fila do banco. Então, em lugar de estar lá ficando cansado, perdendo paciência, ai, né? Dá para simplesmente voltar a atenção para a respiração e fazer micro meditação. Aí, até chegar na caixa, a gente está super bem, né? Então, no começo, para iniciantes, muitas vezes esse negócio de ficar com o olho entreaberto incomoda. Mas, né, fica o convite, por favor, vai treinando esse detalhe, vai se acostumando, tá? Então, não é de olhar, mas é de simplesmente deixar entreaberto, tá? E ajustado, e solta os ombros, solta os ombros, solta os ombros, deixa o esqueleto manter a postura para você e solte todos os músculos possíveis, sem desmontar, né? Mas simplesmente deixe os músculos ficar nem como panos no mastro num dia sem vento, né? Um dia sem vento, a bandeira está lá, puff, né? Então, deixa os músculos ficar desse mesmo jeito, full, totalmente solto. É incrível com os momentos que a gente consegue isso. Deixa o seu corpo pesar, entrega-se ao zafu, entrega-se ao chão. Deixa o bumbum pesar em cima do zafu. Então, tenha esses, né, de realmente soltar, relaxar o corpo, mesmo mantendo a postura. Tá? No Zen, essa postura é importante, porque é uma prática que preza muito a dignidade. Então, o tempo todo, no Zen, na medida que o praticante vai cultivando e vai se aprofundando, vai estar sempre em cima de uma postura digna, reto, coluna reta. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reverência, por exemplo, reverência sentado, como estou no momento, não vai ser esse né, curvando e cabeça descendo, né? Vai ser uma, né, coluna reta. E outra aparência, né? Então, Zen, realmente, ele valoriza muito essa postura digna. É considerada ser uma prática de transformação de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Muitas vezes, inicialmente, a gente vai assumindo postura e fica né? Tenso, duro. Até que vira natural estar com a coluna reta. Natural estar com o queixo encaixado. Natural estar com os orelhos em cima dos ombros, alinhado com os ombros. Né? Natural estar com o peito mais aberto. Né? Porque nós muitas vezes estamos lá, né? Nos protegendo, fechando. Né? Mas, né? Sentando sozinho. Aí a gente descansa a mão direita na coxa, junto com o abdômen. E coloca a mão esquerda, os dedos da mão esquerda sobre os dedos da mão direita. Tá? Então, dedo sobre dedo, não é mão sobre mão. Dedo sobre dedo. Os polegares levemente se tocando. E a gente chama isso de mudra cósmica. Tá? Então, é como se estivesse com o mundo inteiro, o universo inteiro aqui, dentro de nossas mãos. Eu tenho uma foto bonitinho do Kerry, nosso gato, quando ele era novo, dentro do mundo cósmico. Oh, do minimal. Ele cabia ali. Quem diria? Quem diria? Então, ajeitado a postura física, aí fica o que, que vamos fazer com a cabeça. Né? Bom, nós vamos focar a nossa respiração. Então, colocar a nossa atenção na nossa respiração. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, por exemplo, você pode estar vivenciando a expansão, contração do abdômen, expansão, contração do tórax. Né? Esse é um jeito. Né? Está vivenciando esse processo. Para outras pessoas, é simplesmente perceber, observar o ar passando pelo lábio superior, entrando na narina e depois saindo da narina um pouquinho mais quentinho, passando pelo lábio na expiração. Então, cada pessoa descobre o seu jeito melhor de focar a atenção. Tá? Pessoalmente, por mim, o mais tradicional do Zen, realmente na respiração. E para treinar e cultivar a concentração, porque sem ter a concentração não vamos conseguir o mergulho meditativo. Não vamos conseguir entrar nos estados profundos de meditação. Então, a gente passa bastante do nosso tempo simplesmente treinando, aprimorando a concentração. Então, isso nós usamos aqui, né, e muitos professores usam o sistema da contagem das respirações. Então, o que, que acontece? Nós vamos contar um na inspiração, dois na expiração, três na inspiração, quatro na expiração, até chegar em 10. Chegou em 10, retoma a partir de 1 de novo. Então, e sempre vivenciando a respiração, contando junto. Tá? Existem vários sistemas dessa contagem, mas o mais básico, o que eu mais uso, é justamente esse que eu expliquei. Aí, o que, que acontece? Nós sofremos de uma coisa chamada fusão cognitiva. Nós não nos identificamos com os pensamentos. Nós tratamos os pensamentos como verdadeiros, como importantes, praticamente como coisas concretas e que controlam a nossa vida, controlam as nossas emoções. Mas, da mesma forma que eu não sou o bilis que o meu fígado produz, eu não sou a insulina que o meu pâncreas produz, eu também não sou os pensamentos que a minha mente produz. Porque eu tenho a capacidade de tomar um passo para trás e observar os meus pensamentos. Eu tenho a capacidade de tomar um passo para trás e perceber os meus pensamentos. Tá entendendo? E na medida em que eu tomo esse passo para trás, eu posso me desidentificar com o pensamento. Eu começo a criar um espaço, tá? Onde eu passo a ter mais opção se eu vou entrar na emoção que aquele pensamento está convidando ou não. Ou se eu vou mudar de assunto. Porque no fundo, então estou aí sentado no zazen, estou cantando, focando a respiração, contando as minhas respirações. Né? 1, 2, 3, 4. Ih, tem que pagar o aluguel amanhã. Ui! E como está o saldo bancário? Deixa eu lembrar. Mas eu depositei um cheque. Mas e se é aquele cheque voltar? Nem já viajei. Tá? Esse primeiro pensamento que apareceu na cabeça, eu não tive controle. É a mente que produziu. E por fins práticos, eu vou considerar que a minha mente vai produzir um pensamento qualquer, aleatoriamente, ao seu bel prazer. Né? Pode ser porque é alguma coisa que eu venho me preocupando, venho cultivando. Pode ser por causa de um estímulo lá fora, passa uma, né, dá uma batida lá fora, né, lá vai a curiosidade. Pode ser um estímulo de, né, o estômago roncar e de repente eu estou imaginando pizza. Né? Então, nos consideramos que esse primeiro pensamento... a mente que produziu, banho, aleatoriamente. Aí, mas, se eu me distraio da minha prática de estar observando a respiração, contando as respirações, e eu dou atenção para aquele pensamento, eu estou estimulando a mente a continuar produzindo pensamentos naquela mesma sequência. Alguns de vocês já estão começando a perceber isso? Né? É a mente produzindo os pensamentos. Eu posso aprender a observar, perceber. Tá? A partir daí, eu posso começar a observar os processos de como do surgimento dos pensamentos. E como os pensamentos são transitórios, como passam um atrás do outro. Nenhum deles fica aqui. Né? Então, nessa prática, não estamos interessados no conteúdo do pensamento. Né? Conteúdo do pensamento lá para o consultório, lá para a psicoterapia. Né? Ou para reflexão em casa, outra hora. Nesse momento, estamos interessados ou no processo de observar o processo da formação de um pensamento qualquer, do movimento desse pensamento, como ela termina o pensamento, o vazio entre pensamentos, o espaço entre pensamentos e como o outro se forma. Não estamos interessados no conteúdo, mas no processo. ou, no nosso caso, no zazen, estamos interessados em nos desidentificarmos daqueles pensamentos. E deixa a cabeça fazendo o que bem quiser, eu simplesmente fico com a minha atenção na minha respiração, na contagem da respiração. E na medida em que eu faço isso, a cabeça pode começar a bem agitar, blu, 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 né? 1000 pensamentos por segundo, né? Mas por falta de atenção, ela começa a se aquietar. A gente deixa os pensamentos lá abandonados, tá? Nem com as nuvens do céu. A gente nem tenta tocar as nuvens, a gente sabe que não consegue, né? Então, a gente começa nessas horas a tratar os pensamentos também, com as nuvens do céu. Ah, deixa lá. Vai passar. Né? É óbvio que tem momento que sim, é importante observar os pensamentos e refletir sobre os assuntos que surgem, os conteúdos e tudo mais. Mas não nos zazen. Tá? Nos zazen é realmente de deixar aquele bando de macacos bêbados falando sozinho e vir para o centro. Voltar para a sua essência. E começar a descobrir aquele vazio entre os pensamentos, aquele silêncio, a meditação profunda. Que está lá para todos nós. E aí que a gente começa a sentir o gostinho da paz e tranquilidade que o budismo promete. Que está lá para todos nós. Tá? Então era isso que eu queria compartilhar. Alguma pergunta, comentário, partilha? Então, eu quero ver as costas virados para a parede. Deu para você entender a orientação?
Sim.
Tá? Basicamente isso aí. É muita coisa para a primeira vez. Então, vira.